A gente tem mais um tempo assim para refletir aqui e continuar, né, aprofundar essa reflexão. E eu testemunhei com o Cláudio aqui que gostaria de aproveitar algo que a gente já tem conversado, a gente tem conversado bastante sobre isso, e no aprofundamento do que foi compartilhado até aqui, tratado um assunto que, naquilo que a gente tem testemunhado, muito provavelmente talvez seja a característica principal da igreja nos seus primeiros dias. Porque se você olhar com esses olhos a respeito da igreja nos primeiros dias, diz assim, ó, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, qual era a característica principal da igreja? Era comunhão, não era devoção. A forma de traduzir o compromisso com a doutrina não era devoção, era comunhão. Então, o que traduz fidelidade ao ensinamento de Jesus é comunhão, não é devoção. E ele diz assim: ao partir do pão e as orações. Então, você veja que a ambiência do evangelho, ela era toda relacional. Comunhão, partir do pão, e é oração, não é petição. O povo confunde oração com petição. Oração é o tempo que a gente gasta em comunhão procurando ouvir Deus. Petição é o tempo que a gente reza pedindo. Não está errado pedir, desde que isso seja dentro de um contexto de quê? De oração. Porque Deus fala, vocês pedem, pedem, pedem. Ou seja, todo o nosso tempo de oração está dedicado ao quê? Petição. E Deus diz, e vocês não recebem, porque o tempo que vocês estão gastando pedir é para gastar nos seus próprios interesses. Vocês não vêm aqui para conversar, vocês vêm para pedir. E oração é o tempo que a gente gasta conversando para a gente, na hora que pedir, pedir dentro do propósito, não dentro do interesse. Se você não tem tempo de oração, você vai errar na sua petição. Porque você vai pedir de acordo com o seu interesse e não de acordo com o propósito, e essa oração não vai ser ouvida. Amém, amados? Então eles se dedicavam à comunhão, partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se em comunhão e tinham tudo em comum. E aí, disponibilizando as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme o outro tinha necessidade. Amém? Então, meu irmão, eu creio que dentro de tudo que a gente escutou aqui, testemunhou do grupo lá em Morrinhos, eu creio que a igreja tem que falar mais sobre generosidade. Porque nós estamos equivocados com a natureza dos nossos compromissos com o Pai. E às vezes a gente está tendo um compromisso legal, como quem tem necessidade. Pode chegar aqui aí. A gente está tendo um compromisso legal, como quem tem uma necessidade. A gente participa por obrigação ou a gente participa por interesse, achando que nós estamos emprestando a Deus com juros. E aí nós estamos eliminando aquilo que é a condição essencial da nossa participação: generosidade. Amém?
Amém. Quando a igreja, até antes até de começar, dar uma sugestão para vocês. Nós estamos continuando uma reflexão. Ela começou na primeira reunião e agora ela vai ter uma continuidade. Então, se você quiser
Portanto,
ver,
vai lá e vê a primeira.
quiser ver a primeira parte, ela está lá e os que estão na primeira parte, depois ouçam a segunda, é só uma sugestão. Essa é uma continuidade. Quando a igreja de Filipos envia para Paulo uma oferta generosa, envia uma pessoa. É rico isso. Quando a igreja de Filipos entende que deve enviar a Paulo uma demonstração de quem eles eram, ou seja, quando a igreja quis mostrar a sua generosidade porque ela é generosa e não porque ela tem atos generosos, a igreja enviou uma pessoa, Epafrodito. Paulo recebeu Epafrodito como quem recebe uma oferta da igreja. E aí eu queria parar nesse ponto. Generosidade não tem a ver com o que nós fazemos. Generosidade tem a ver com a compreensão de quem nós somos. Generosidade tem a ver com perceber que Deus é fonte e não cisterna. E como Deus é fonte e não cisterna, e nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós fomos feitos fonte e não cisterna. Então nós não olhamos a vida como quem entrega algo que depois vai fazer falta. Nós olhamos para a vida como quem flui, como quem jorra. O escritor de Provérbios diz assim: o generoso prospera. E aí a gente ingenuamente acha que ele está falando de dinheiro. Ele está falando de generosidade. E ele completa dizendo o seguinte: generoso prospera, quem dá alívio, alívio receberá. Então perceba que a prosperidade nessa junção de Provérbios não tem a ver com dinheiro, tem a ver com alívio. Então quando eu jorro alívio para outra pessoa, eu não recebo alívio de fora para dentro. Eu simplesmente deixo o alívio surgir de dentro para fora. O nome disso é generosidade, não tem a ver com o que eu faço.
Eu posso dar um testemunho nisso? Quero dar um testemunho nisso aí, porque na posição que eu ocupo, na posição, naquilo que é o trabalho que eu faço, que eu fui vocacionado a fazer, é muito comum alguém me abordar perguntando para mim o que, que eu estou precisando. E aí, às vezes, ele vai contribuir em cima do que eu estou precisando e não com base em tudo que ele pode oferecer. Aí, por mais que ele pense que está me ajudando, ele está fazendo menos do que pode. Porque ele não foi lá consultar o coração dele para perguntar para Deus tudo o que ele podia oferecer. Ele se contentou a ficar no limite do que eu estou precisando. Aí ele está pagando uma conta. Ele acha que está trabalhando a minha necessidade. Isso não é mais nada do que obrigação. Então nós estamos ficando reduzidos ao tamanho da necessidade da obrigação. Responsabilidade é eu fazer a conta de tudo que eu posso oferecer e assumir a responsabilidade com base no que eu posso oferecer e não com base no que o outro está precisando. Por isso que Jesus fez uma diferença entre quem ofertava lá no gasofilácio por obrigação e uma viúva que saiu de casa. Com o quê? Com o quê, amado? Aquela viúva fez a oferta dela com base no quê, amado? Ela foi lá perguntar quanto que a igreja estava precisando? Foi, irmão? Não, ela saiu de casa carregando o quê? Tudo o que ela podia oferecer. Então, quando alguém procura você com R$5 e aquilo representa tudo o que ele pode oferecer, aquilo às vezes vai representar mais do que R$500 de alguém que está querendo ajudar você no que você precisa. Porque você sabe. Você sabe que aquilo que o cara está te entregando não é tudo o que ele podia oferecer. Mas ele está trabalhando no limite do que você precisa.
A gente tem um testemunho muito forte nesse aspecto. Eu tenho que contar o testemunho com muito cuidado, porque ele foi muito íntimo, mas eu vou contar porque a pessoa que contou, muito íntima também, ela não vai ficar chateada, não. Ela estava numa... É uma longa história, vou fazer de uma história longa, uma história curta. Ela estava numa igreja lá, dia muito complicado da vida dela. E aí, nesse dia, tinha lá um pregador falando assim: deixa a chave do seu carro aqui, a sua vida vai ser outra. Pois é. Mas, provavelmente, você, ao ouvir isso, você provavelmente esteja ouvindo como eu ouvi da primeira vez. Nossa, que absurdo. Por quê? A gente está tirando o olho do lugar correto. Qual o lugar correto para olhar para essa história? Não é olhar para o cara que falou isso. É olhar como é que o coração dela recebeu essa proposta. Entenderam? Generosidade passa por aí. E ela entendeu. O que talvez ninguém naquele lugar lá tenha entendido. E o carro para ela era o tudo. Naquele momento específico da vida dela, o carro dela era o tudo. Ela foi lá e deixou a chave do carro sem estar nem um pouco preocupada com quem é que ia fazer o que com esse carro depois. Ela entendeu de Deus que aquilo era um símbolo que ela estava fazendo para ela mesma de dependência a partir de tudo aquilo que aquilo tudo representava. Entenderam o tudo? Muito bem. Daqui em diante, vou abrir um parênteses. Aí o pessoal que estava ouvindo perguntou assim, nossa, como é que você foi embora? Aí a Luciana não perdoou, né? Falou assim, é a pé, né? Piada à parte, aí ela foi embora. E ela pode contar isso depois com mais calma, ela está até aqui entre nós. A vida dela mudou de maneira significativa. Porque o coração dela se percebeu novo. Então, ela aprendeu.
Não interessa nem o coração de quem fez o apelo, interessa o coração, dela, exatamente.
Mas a história continuou, a vida dela se reorganizou muito, muito mesmo. Mas a história não termina aí. E ela fez questão de contar. Num outro momento, numa outra oportunidade, um outro pastor falou, deixa a chave do seu carro, ela já estava com outro carro e tal, só que ela fez a mesma coisa com outro coração. Essa é a diferença. E aí nada funcionou.
Tende a piorar.
Como, de fato, depois ela pode testemunhar.
Tende a piorar.
Mas aí, voltando, né? Nós precisamos perceber isso que o profeta traz. O meu povo cometeu dois erros. Primeiro erro, não me discerniu como fonte. Segundo erro, construiu para si uma cisterna.
Uma cisterna. Então, nós abandonamos a fonte e ficamos sendo guardião de cisterna. E cisterna que vaza água. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração aqui. Quando Jesus pega o jovem rico e fala assim para ele, ele fala, então o que me falta? Já que eu estou cumprindo os regulamentos, Jesus fala assim, sabe o que te falta? Vende o que você tem e distribui. E aí o texto aqui de Atos fala a mesma coisa. E eles vendiam e distribuíam. Presta atenção. Deus quer que você fique livre do que é de vender. Porque o que é de vender é de comprar. Então Deus quer tirar você da dimensão do compra e vende. E aí a gente acha que Deus mandou a gente torrar tudo. Não. Quando eu for vender o que eu tiver que vender, é porque eu estou me livrando da ideia de que aquilo é minha propriedade. Aí eu só vou manter na minha vida aquilo que é da minha responsabilidade. Então Deus quer te livrar de uma ideia de propriedade que escraviza para uma ideia de responsabilidade. Para que você chegue num ponto da sua vida em que você não mantenha nada na sua vida que seja de quê? De comprar ou vender. Porque você não é mais uma pessoa que compra e vende. Você não depende mais do sucesso do seu comércio, porque você é fiel à sua vocação. E às vezes você não vai mudar a sua atividade. Às vezes você vai olhar lá e vai continuar com as mesmas coisas que você estava antes. Só que agora lá elas não são sua propriedade para você sobreviver através delas, porque elas não estão ocupando o lugar de que você compra e vende. Agora você tem a liberdade de, sendo responsável por elas, dar a elas o destino próprio. Porque até quando você vende uma coisa dessa, você não está fazendo isso por necessidade. E aí o preço que você vai colocar naquilo é justo. Amém, irmão? Porque não é sua necessidade. Você não depende daquilo para viver. Aquilo é sua responsabilidade. É o seu instrumento de fazer o quê? Justiça. Você volta aqui depois e não fala para mim se a sua clientela não dobrar. Agora que eu já falei isso, vai ter um desgraçado que vai fazer isso por interesse. Por isso que é o que Deus está dizendo. Nada oprime mais uma pessoa do que cair nas garras de um comerciante. Mas nada alivia mais alguém do que ser tratado pelas mãos de um justo. Seja justo como quem não compra e vende. Seja justo como quem assumiu a responsabilidade de fazer justiça. Sabe o que vai acontecer? Toda pessoa que receber da sua mão vai trabalhar para você. Agora, se você é um bom comerciante, todo mundo pode até mandar gente para você lá, mas vai falar assim com a ressalva: ó, mas cuidado. Você aperta ele lá, porque ele costuma querer arrancar o couro da gente. Mas ele só vem trembão. Mas arrocha lá que ele sempre um jeitinho de fazer mais barato. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, mano? Porque todo mundo já sabe que você vende coisa de boa qualidade. Mas que você é o quê? Comerciante. Agora, todo mundo pode saber que você é o quê? Justo. E aí, todo mundo que trabalhou com você fala assim: ó, você pode ir lá e crer no que ele vai te falar. E o que ele te falar é isso. Amém? O que ele te falar, você pode o quê? Confiar. Porque ele não vai te arrancar o couro, nem vai te vender gato por lebre. Ele vai te entregar o que é? Justo. Porque aí você fez o que da sua vida? Você vendeu tudo que era de vender. Você não carrega no seu bolso mais nada que é de comprar e vender. Tudo que você não carrega no seu bolso traduz você. Todo mundo que leva alguma coisa está levando um pedaço de quem? De você. Ainda que isso tenha o quê? Um custo. Amém?
Amém. As pessoas interpretam muito mal a que ficou conhecido como lei da semeadura e da colheita, né? A semeadura e a colheita foi para nos ensinar o seguinte: se eu planto limão, colho limão. Vou colher uvas se eu plantei limão, e é isso mesmo. Mas as pessoas não percebem que ao plantar perversidade, nós colhemos perversidade. Ao plantar afeto, nós colhemos afeto. Ao plantar usura, nós colhemos usura. As pessoas ainda não perceberam essa questão. E aí algumas pessoas, de maneira muito ingênua, eu vou usar essa expressão, estão achando que trazer recursos como quem entrega à igreja está plantando uma semente para colher. Não está percebendo o tamanho do problema que ela está plantando. Ela não está plantando uma semente
Deus,
de generosidade.
Se a gente puder dizer isso, Cláudio, Deus é um homem de negócio, mas não é um homem de comércio. Deus montou um negócio. Para criar os filhos dele, ele montou um negócio. Então, se tem alguém consciente de custo, é quem? Deus, velho. Então, o negócio de Deus tem custo, velho. Amém? Para trabalhar no negócio de Deus, tem que ter as condições. Deus vai pôr você num negócio e depois tirar as condições de trabalhar. Vou te dar um testemunho. Eu tenho 66 anos de idade. Eu nunca pedi dinheiro, de Deus dinheiro. Nunca fui conversar com Deus sobre dinheiro. Olha, ele me mandou tomar conta do negócio, então eu tenho que conversar com ele de quê? Do negócio. Aí eu falo: ó, Deus, nesse negócio que o senhor pôs aí me tocar, eu preciso de um carro. Agora eu vou conversar com Deus sobre dinheiro? Quem conversa sobre dinheiro é empregado com patrão. Eu vou conversar com o Deus do negócio. Ele me pôs para tomar conta do negócio. O negócio eu estou precisando de quê? De um carro. Sei lá. Se esse carro vai ser comprado, se vai ser doado, se ele vai... Sei lá. Deus vai resolver o quê? O carro. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Preciso de uma casa. Preciso de um microfone. Beleza? Aí vou conversar com Deus sobre isso. E vou ter a sensibilidade de perceber onde é que o recurso vai chegar. Glória a Deus. Mas na minha vida não tem nada de quê? Comprar e vender. Porque se não tiver cumprindo no propósito... Amém, mano? Então tá fora do negócio.
Na sua vida não tem nada de comprar e vender, porque o comércio não toma conta do seu coração. Ah, bom, mas na sua vida há economia. Economia tem na sua raiz a palavra casa. Econos. Econos é casa.
Ai,
então,
glória. Eu gosto de conversar com você. Porque você vai trazendo esses trem aí.
Muito obrigado. Porque em todas as parábolas de Jesus havia agricultura, mas havia também negócio. Exato. Havia também economia, como quem cuida da casa.
12 anos de idade. Jesus, menino, pensa bem, Jesus com 12 anos de idade entra no templo para falar de quê? A igreja tinha que estar falando de quê? Negócio. Nós não tínhamos que estar aqui discutindo devoção, não. Como se Deus precisasse de bajulação. Todo mundo tinha que estar sentado aqui tratando de quê? Negócio. Como é que Deus pode ser revelado e como é que a minha vida pode encontrar propósito? Porque eu aprendi a ser o quê? Um homem ou mulher de quê? Economia. Transformar as casas. Fazer justiça. Trazer dignidade. Curar as pessoas. Como é que eu vou fazer isso? É com devoção? Contrariando o que o Biel falou aqui pra gente? Achando que Deus é que vai construir nossa casa? Quem vai construir nossa casa? Nós. Em cima de uma plataforma de quem está fazendo o quê? Negócio. Porque quem quiser fazer comércio construindo a sua casa, faz na areia. Custa menos, gasta menos tempo e menos esforço. Comerciante só constrói na areia. Menos custo, menos esforço, menos tempo. Homens de negócio constroem onde? Na rocha. Mais esforço, mais tempo, mais custo. Quem ensinou a gente a fazer negócio? Quem chamou o filho dele de 12 anos para fazer negócio? O pai. Porque nós somos filhos de quem? De um trabalhador. Quem pôs a gente no mundo? Trabalhador. Então nós viemos no mundo para quê? Para ficar fazendo devoção, para não ter que trabalhar? Não, nós viemos no mundo e em vez de devoção, nós vamos revelar a Deus com trabalho e não com emprego. Então eu não estou prestando um serviço para Deus para depois ele me remunerar. Eu estou revelando através do meu trabalho, filho de quem eu sou. E como filho do pai, eu não estou aqui comprando e vendendo. Eu estou aqui fazendo o quê? Negócio. Os negócios de quem? Meu pai. Então se é um negócio do meu pai, ele me colocou lá para fazer qualquer negócio, que for. Então a última coisa que eu tenho que conversar com meu pai é sobre o quê? Salário, dinheiro, remuneração. Eu tenho que perguntar para ele como é que eu toco o negócio. E ele sabe muito bem que esse negócio tem o quê? Um custo. Então aquele valor que eu coloco no negócio não é o preço do meu serviço. Amém? quanto o negócio custa para continuar fornecendo ao negócio tudo o que o negócio... De modo que se eu moro na casa, interessa a casa que você mora. Pode ser uma casa luxuosa, pode ser uma casa simples, mas você tem que entender que se você mora naquela casa, é porque aquilo traduz o seu compromisso e a sua linguagem de quê? Do negócio. Amém, irmão? Aleluia. Aí, eu posso andar no carro que for. Amém? Desde que aquilo seja compatível com o quê? Com o negócio que eu estou tocando e com a linguagem que eu tenho que ter com as pessoas do negócio. Sim ou não? Normal é? Amém?
Se estiver na África, qual vai ser seu carro?
Rapaz! Eu tive uma revelação. Chorei, cara. Nem a Nana tá sabendo disso ainda. Eu tive um tempo com Deus, assim. Nos últimos 4 dias, eu devo ter ido e voltado em Brasília todo dia. E nós estamos recebendo lá um grupo. Eu tenho que dar esse testemunho. A gente estava recebendo um grupo lá de pastores, lá da Baixada Fluminense. Homens, amigos, com quem a gente tem trabalhado há 12 anos. Fazem 12 anos que a gente está fazendo um trabalho árduo de transformação no entendimento lá na Baixada Fluminense, que curiosamente, depois vou ter tempo para contar isso, a Baixada Fluminense, curiosamente, é na região onde ficava a Casa Imperial. Você sabe o que quer dizer Fluminense? Lugar de onde flui. É Iguaçu. Por isso que lá tem Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. É o lugar de onde flui. É uma nascente que nasce no lugar baixo. Olha aqui o que nós estamos falando. E sabe onde é que foi construída Brasília? Em cima da nascente que flui do lugar alto. Os Pirineus. É o que divide a bacia amazônica da bacia platina. Então Brasília está no divisor de águas do aquífero Guarani, o maior rio de água subterrânea do planeta. E alimenta duas das bacias mais volumosas do planeta, que é a bacia amazônica e a platina. Então aqui nós estamos num divisor de águas no lugar mais alto, e lá é uma fonte de água no lugar mais baixo. Do São Francisco também, né? Tem nascente aqui, agora veio. Aí, tá vendo? Então o que que acontece? Aí nós estamos com esse pastor lá com o desafio de vir da Baixada para o Plano Alto. Só para eles terem uma visão assim deles mesmo a partir de uma nova perspectiva. Gerando senso de responsabilidade. E foi tremendo. Mas aí quando eu estava andando de um lado para o outro, todo mundo sabe que eu tenho algumas coisas no meu coração que eu sempre gostei de fazer e que eu tenho assim, eu não tenho saudade como quem quer virar para trás. Eu tenho saudade como quem tem aquilo na frente. E uma delas é andar a cavalo. Porque se uma coisa que eu fazia na minha juventude é andar a cavalo. Eu já viajei mais de um dia montado a cavalo, tocando gado. Eu amava fazer isso. Aí, rapaz... Eu sempre fiquei falando para Deus, Deus, será que eu vou voltar a andar a cavalo? Aí no meio da estrada, eu pensei assim, quantos cavalos tem esse carro? Aí foi um arrebatamento. Aí eu entendi por que que eu não tenho preguiça de viajar. Pô, você está cansado? Rapaz, cansado de andar a cavalo. Agora que Deus me deu, sei lá, mais de 100 cavalos, puro sangue, ar-condicionado. Amém. Você entende isso, mano? que o seu pai tem prazer em abençoar o seu negócio, mas o seu pai vai trabalhar contra o seu comércio. Porque ele não fez um filho comerciante. Quem faz o comerciante é o capeta. O pai faz o trabalhador. Ele falou, ore para que Deus mande o quê? Trabalhador. Deus não está à procura de empregado. Deus está à procura de quê? Trabalhadores, meu irmão. Seu zoinho, eu vejo tanto que você gosta de trabalhar. Se tem um menino que não tem preguiça nessa paróquia aqui, é você. Estou exagerando, Marcos? Esse menino tem hora que ele incomoda pela falta de preguiça. Estou exagerando? Só que, às vezes, a gente, na ansiedade, está querendo arrumar para ele o quê? Emprego. E não dá para ele condições de trabalho. Aleluia. Amém, irmão? Não fica tentando arrumar emprego para os seus filhos, mas dê a eles condições de quê? Trabalho. E aí nós vamos encerrar nosso tempo aqui falando daquilo que é a nossa responsabilidade. Para que você entenda que quando a gente entrega alguma coisa aqui, não é obrigação. Aqui a gente não quer estimular seu senso de obrigação. E nem quer também assim, ficar patrocinando assim, seu ego para você pensar que você está ajudando. Toda gente que a gente falar de recurso aqui, a gente quer oportunizar que você assuma o quê? Responsabilidade. Que você não participe como quem está fazendo uma obrigação e com isso está se isentando. E nem participe como quem está fazendo favor para a necessidade. Mas toda vez que você estiver aqui, você pergunte para você mesmo. Eu estou participando de maneira digna, legítima e honesta com aquilo que é a minha responsabilidade. Aquilo que eu participo aqui traduz minha responsabilidade? Ou estou à espera do próximo apelo de necessidade para fazer um favor? Ou eu já defini o limite da minha obrigação? A gente não quer ajudar você a definir o limite da obrigação e nem quer sensibilizar você com a próxima necessidade. Mas o tempo todo aqui você vai ouvir sobre o quê? Porque só é generosidade quando é o quê? Com o coração, quando é resposta. E resposta a quem? Deus pergunta, quem enviarei por nós? Aí você diz, envia eu. Então é um responsivo dando resposta na forma da responsabilidade. Fala para o seu pai, eu estou assumindo essa responsabilidade. Passa pela minha casa. Amém? Em nome de Jesus. Com esse espírito, bênção. Bênção aí. Bom demais, cara. Hã?
A palavra começou com ele.
Começou. O Cláudio compartilhou no primeiro culto. O que você sente quando você ouve o testemunho desses caras aí? Foi eu? Eu sinto que eu estou correndo o risco de morrer depois do almoço. E leve, que eu não preciso ver mais nada não, meu irmão. Eu não tenho mais nada para ver não. Se Deus está me mantendo aqui, é só para quê? Trabalhar, bicho. Porque para ver... Já vi vocês. Amém. Por necessidade, eu não estou aqui mais, não. Só por responsabilidade. E é maravilhoso ver vocês. É maravilhoso ver vocês. Amém. Então, vamos encerrar esse tempo aí em oração e buscando de Deus. Fala, Deus, me dá mesmo um espírito generoso. Amém? Se você entender que é momento de você renovar seu compromisso, é isso. Mas também não é porque está lá encerrando com música que é isso, não. Amém? Eu quero orar, encerrando esse tempo aqui juntos, só declarando que o amor do Pai, a graça, a generosidade, a espontaneidade do Filho e a comunhão, o propósito, que tudo na minha vida é em favor dos irmãos. Então que o amor do Pai, que se traduz na generosidade no Filho e que se traduz na responsabilidade do Espírito, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Não é a culpa, não é a obrigação, não é a necessidade que vai transformar a sua casa. É a generosidade na forma da responsabilidade. Glória a Deus. Amém.
Uma boa semana a todos.